Agora, na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas. E, claro, transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
Eu sou o Renzo.
E eu sou o Thiago.
Em 2020, um famoso encanador bigodudo está fazendo mais um grande aniversário da indústria dos games.
Desde a sua primeira aparição em um jogo da série do mesmo nome, em 1985, o famoso Super Mario já marcou presença em algum dos maiores sucessos dos videogames, e não parou por aí.
Então, ouvinte, pegue um cogumelo e prepare-se para pular, porque Por Trás dos Controles vai começar!
Acho que todo mundo sabe quem é o Mario, e muita gente já deve ter jogado pelo menos um jogo com um bigodudo de olhos azuis.
Provavelmente. Iniciando sua trajetória nos arcades nos anos 80, a Nintendo já levou a franquia a praticamente todos os seus consoles, tanto caseiros quanto portáteis.
A série Super Mario protagonizou em parte também o salto, perdão o trocadilho, dos jogos de plataforma 2D para o 3D, e já foi muito além de suas origens.
E para conversar mais sobre essa história, a gente tem aqui dois convidados ilustres. A gente tem o Léo, nosso mestre do FOG.
E aí, galera?
E a gente tem também o Vitor, um amigo nosso da Ganso, da UFSCar.
E aí?
Então, vamos ao bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, eu acho que vale começar lá no começo, antes do Super Mario ser o Super Mario, né? Eu acho que muita gente sabe que o Mario começou não sendo chamado de Mario, né? Ele começou em Donkey Kong sendo chamado como Jumpman, o encanadorzinho que tentava salvar a Pauline das garras do malvado Donkey Kong, o boss do jogo de mesmo nome. Só depois que o Mario e também seu irmão Luigi ganharam seus nomes de verdade em Mario Bros. Vocês chegaram a ter alguma experiência com esses jogos mais velhos de arcade, seja num remake ou num port?
Sim, eu já joguei tanto o Donkey Kong original quanto o Mario Bros. Original no Virtual Console do Wii e naqueles CDs que vinha todos os jogos de 5 consoles da terceira geração do PlayStation 2, que vinha todos os jogos do Super Nintendo e do Nintendinho. Mas em arcade eu nunca cheguei a jogar, não foi no meu tempo, e eu nem sei se foi tão popular aqui no Brasil, caso fosse no meu tempo, pra eu ser capaz de ir em um arcade jogar.
Era meio caro mesmo. Eu cheguei a jogar o Super Mario, né, o Bros mesmo, num All-Star que tinha do Super Nintendo, que tinha os três Marios do NES, né, e esse daí junto vinha no pacote. E aí eu acabei jogando e na época eu era pequeno, eu, tipo, nossa, que Mario diferente, que coisa estranha, eu não conheço isso. Aí depois que eu fui entender que era, tipo, originalzão, né, tipo, o Mario original.
Sim, era muito estranho porque, tipo, o Mario, a série Super Mario tá completando 35 anos, só que tecnicamente o Mario existe há um tempo a mais ainda, né, mas a Nintendo acabou preferindo escolher o surgimento com o Super Mario Bros. Do Nintendinho, que veio em 1985 e protagonizou, é claro, o Mario que a gente conhece já com o seu chapéuzinho vermelho, seu bigode marrom, e lutando contra Goombas e Koopas, quebrando blocos, pegando cogumelos e tentando derrotar o Bowser para recuperar a princesa ao longo de 8 mundos, cada um com seus 4 levels.
E é muito interessante que a Nintendo tenha pego o personagem que eles tinham do arcade para trazer para essa aventura nova no console deles, justamente porque já tem essa lembrança, tipo, ah, mais um jogo do Mario, que tinha alguns ali. Já cria uma conexão ali que naquela hora não era tão grande quanto hoje em dia é, mas você já tem um passo à frente dos outros consoles da época, né? Da Atari, no caso.
Sim, com certeza estão criando, né, o IP e consolidando com uma coisa maior do que só um jogo. E é por isso mesmo que a Nintendo não foi boba e fez algumas sequências para os jogos. Começando no Nintendinho ainda, tivemos o Super Mario Bros. 2, que não é provavelmente o Super Mario Bros. 2 que você está pensando. O Super Mario Bros. 2 original do Japão veio para o Ocidente com o nome de Super Mario Bros. The Lost Levels apenas muitos anos depois. E o que a gente acabou pegando como Super Mario Bros. 2 foi um port de um jogo do Famicom que não tinha nada a ver com o Mario. Eles simplesmente trocaram os sprites dos personagens por personagens do Mario e incluíram tipo, algumas referências ao universo do Super Mario Bros. Só que o jogo original chamava Doki Doki Panic. E é engraçado que o Super Mario Bros. 2 também teve o seu sucesso e acabou que foi naturalizando. Tipo, não, era um jogo do Mario. Tipo, muita gente considera perfeitamente normal. Foi uma sequência e depois. Só depois que a gente vai ter o Super Mario Bros. 3, que é meio que um retorno à fórmula.
E não só isso, foi algumas das mecânicas e personagens que surgiram em Super Mario Bros. 2 viraram mecânicas de personagens para outros jogos da franquia, que nem a Birdo surgiu no Super Mario Bros. 2, a mecânica de tirar rabanetes do chão para atacar, que acabou voltando nos jogos 3D em Super Mario 3D Land. Várias coisas de Super Mario Bros. 2, que nem era do Mario originalmente, acabaram ficando na franquia porque os fãs gostaram. Shy Guy, Birdo, Rabanetes, outros exemplos.
E eu imagino até que a existência desse jogo tão diferente do primeiro, sendo lançado logo depois na sequência ali no console, já cria uma coisa de que, o Mario não precisa ser sempre a mesma coisa, igual o Mario 2 japonês. Ele pode ser diferente, e isso pode até ter desencadeado os spin-offs que a gente vai ver mais tarde.
Diga-se de passagem, o jogo original era de um programa de rádio famoso no Japão, Doki Doki Panic, né? Então eles simplesmente pegaram e falaram da história, né? Foi que tipo, o Lost Levels tá muito difícil, né? O Super Mario 2 original tá muito difícil e o jogador ocidental não tá acostumado a jogar jogo difícil, eles não vão gostar. E aí eles pegaram esse jogo e tipo, tava fazendo sucesso no Japão e falaram, ele é divertido, ele é fácil, ele é tranquilo. Eu não sei de onde tirar que ele é fácil, porque pra mim o Mario 2 é mais difícil que o Lost Levels. Mas aí eles pegaram e falaram, não, o pessoal do Ocidente vai gostar, né? Beleza, daí reskin nisso. E aí eles refizeram os sprites. Tipo, foi uma história muito bizarra. A indústria de games naquela época era muito estranha. Tipo, o Ocidente não vai gostar disso. Vamos refazer o jogo.
Sim, e faz muito mais sentido o Mario 2 original ser o Lost Levels, porque não tem nada de novo no jogo. Tem
Sim.
mais níveis, e sim, são um pouco mais difíceis. Mas não tem nenhum personagem novo, nenhuma mecânica nova, não é uma sequência, é tipo a primeira DLC do mundo.
Basicamente.
E aproveitando todo esse sucesso que o Mario estava fazendo aqui no Ocidente, a Nintendo da América não foi boba e começou a bater um papo com Hollywood. E nos anos 80 a gente teve o um lançamento de The Wizard, que era um filme da Universal que, na verdade, era um comercial da Nintendo disfarçado com uma plot super básica de crianças tentando fazer sucesso num campeonato de videogame. E que, tipo, foi basicamente a forma que eles anunciaram o Super Mario Bros. 3 lá nos Estados Unidos.
E também a Power
E
Glove.
a Power Glove, velho. Não podemos esquecer a Power Glove.
Grande Power
It's so
Glove.
bad. E a gente também, claro, acho que não tem como ignorar o elefante na sala. Super Mario Bros., o filme. O
Tem muito bem como ignorar.
desastre.
Está sendo ignorado por muito tempo.
Isso
O
nunca existiu.
desastre, velho. Era
Por mim, a gente estava
muito
ignorando até
ruim.
agora.
Era, tipo, uma plot completamente estranha, nada a ver com o material original dos jogos. Os fãs não gostavam. Quem não era fã não gostou. Caiu num obscurantismo tão grande que hoje em dia, se você pergunta pra Nintendo, eles falam que não reconhecem a existência do filme.
Assim como
Tipo.
o Zelda, né? Aquele
O
grande
Zelda
Zelda de
XD.
CDI. Exato.
Mas bom, o Encanador já tinha feito sucesso tanto nos consoles quanto nos arcades, e agora tinha que vir para as nossas palmas das mãos. E com o Game Boy, a Nintendo não ia deixar ele de fora. E lançou a sequência de jogos Super Mario Land e Mario Land 2,
E Mario Land 3, que foi o primeiro jogo de protagonizado pelo, na verdade, o Wario, que foi o vilão desses dois primeiros jogos. Vocês chegaram a pegar essa época de jogar o Wario Land no console, não?
Não.
Não, nunca tive um Game Boy, mas eu já vi gameplay, é muito estranho.
Foi legal que a gente falou do Super Mario Bros. 2, que tipo abriu horizontes do que um jogo do Mario pode ser, só que o Mario Land pegou e saiu correndo com esse conceito, porque as físicas eram diferentes, tipo, os power-ups eram diferentes, os inimigos eram bem diferentes. Só que era legal porque foi o primeiro Mario portátil, entendeu? Tipo, era um Mario de verdade, não era um daqueles joguinhos de calculadora que a gente conversou até no último episódio.
Sim.
Sim, e eu vou dar crédito pra Mario Land, porque foi dele que saiu o power-up de tacar a bolinha e o power-up de boomerang, se eu não me engano. E eu gosto bastante desses power-ups.
Realmente, acho que foi dele mesmo.
Sim, mais uma vez, né, tipo, coisas bizarras que acabam sendo implantadas, tipo, no resto da franquia.
E a Daisy surgiu aí, né?
É verdade.
O Mario Land meio que é o Mario salvando a Daisy, e eu acho que ele fala que ele fica com ela no fim, alguma coisa assim, tipo, eu fico olhando e é Peach.
E a prova é que o Luigi é talarico.
É verdade.
Coitado do Luigi, não ganha uma, velho. Mas, já que a gente tá falando de alguns joguinhos meio bizarros, vocês sabem que, tipo, tinham jogos de Mario pra computador, tipo, pra PC?
Mario Sim, e eu já joguei.
Grande Mario Missing.
A Nintendo fez algumas parcerias para fazer jogos educativos de Mario para computador, tipo Mario Teaches Typing, Mario is Missing. E tipo, não eram jogos produzidos pela própria Nintendo. Então tinha muitas vezes uma qualidade um pouco duvidosa. Porém, a gente teve a primeira aparição nesses jogos educativos para PC do Charles Martinet. A voz do Mario que a gente tem até hoje, tipo, nos jogos mais recentes, e que, tipo, carrega quase toda a personalidade do Super Mario como personagem. Mas, bom, a gente ficou tanto tempo em 8-bit, até o Super Mario Bros. 3, o Mario Land, que quando a Nintendo tava pra lançar o console que ia competir com o Genesis ou o Mega Drive, eles vieram junto com mais um jogo do Mario, o Super Mario World, que muita gente acabou chamando também de Super Mario Bros. 4. O Super Mario World, ele foi, tipo, um jogo que era pra mostrar... Nossa, o Super Nintendo consegue fazer coisas que seriam impossíveis fazer num Nintendinho. E realmente, tipo, são músicas cativantes, gráficos coloridos, animações legais, muitos inimigos, muitas fases. É um mundo enorme que você consegue... explorar do jeito que você quiser, caminhos diferentes até chegar no Final Boss. Eu acho que, tipo, a Nintendo acertou tão bem com o launch title de Mario para o Super Nintendo.
O mais importante aí que a gente tem que lembrar é que nessa época a Nintendo estava perdendo, né, para a Sega em termos da nova geração, e o grande destaque deles do Super Nintendo era a quantidade de cor. Né, a paleta de cores dele era muito mais vibrante do que a do Genesis na época. Então eles tiveram que fazer o Mario super colorido para falar, olha só quanta cor a gente coloca na tela. Né? E aí eles conseguiram vender muito bem essa ideia, tipo, ó, beleza, a gente pode ter demorado, mas olha só a qualidade da nossa nova geração, cara. Olha que coisa bonita, vibrante, né? Foi uma grande venda por causa do Super Mario World.
Sim, tanto que tinham bundles de consoles do Super Nintendo, incluindo Super Mario World. A maioria das cópias de Super Mario World vendidas eram vendidas junto com o console.
Uhum. Foi daí que surgiu o Super Mario All-Stars, que eles pegaram um, dois, três, lançaram Lost Levels oficialmente pra América, junto com o Mario World, tudo isso em um bundle com os gráficos do Super Nintendo, pra mostrar, Sim. olha, a gente consegue refazer todos os nossos jogos antigos com esses gráficos de agora, de tão bom que é o console.
E pra continuar tentando esfregar os gráficos no Mega Drive e na Sega, eles lançaram depois Yoshi's Island, também conhecido como Super Mario World 2. Não conheço ninguém que chama como Super Mario World 2, mas enfim, o Yoshi's Island pra Super Nintendo, que usava o mesmo chip que o Star Fox de Super Nintendo utilizava, pra fazer gráficos completamente bizarros, que se esticavam, giravam, uns efeitos visuais muito da hora na tela.
Eu acho que foi aí, né, que começou a Nintendo realmente fazer esses gráficos diferentes para os jogos do Yoshi, né? Porque quase todo jogo do Yoshi, para não falar todo, tem alguma temática visual muito peculiar que deixa muito bonito o jogo, né?
Sim. O Yoshi's Island e Yoshi's Island 2, que saiu Yoshi's Island 2 também, mas foi mais pra frente, enfim. Tem as temáticas de giz de cera, e daí tem o jogo de Yoshi de 64, que é de brinquedos, e daí tem o Woolly Land, que é de lã. Eles criaram um tema aí.
Sim. Já que, tipo, a gente falou de gráficos melhorando, com o lançamento do Nintendo 64, o primeiro grande console da Nintendo com capacidade, tipo, nativa de 3D, mais uma vez eles pegaram e tacaram o Mario pra mostrar que o console conseguia fazer 3D. E, cara, o mais legal do Super Mario 64 é que eles estavam tentando se aproximar da transformação pro 3D. Tipo, a câmera é um personagem que você controla. É o Lacto. Pra pessoa não ficar perdida quando a câmera começar a bater em outras coisas. Tipo, claro que a câmera não consegue chegar ali. Porque o Lacto não consegue passar por paredes.
Isso foi realmente genial.
E foi no Nintendo 64 também que começaram alguns spin-offs muito importantes. Principalmente o Mario Party, que tá aqui com a gente até hoje.
É, eu acho uma boa falar também que o Donkey Kong, que é da onde surgiu o Mario, ele brotou uma nova franquia de jogos do Donkey Kong, porque os fãs gostavam do personagem. E nesses spin-offs, que é Mario Party, Mario Kart, o Donkey Kong volta pra jogar com o Mario e os amigos. E daí que começou a surgir esse universo expandido do Mario, porque Donkey Kong surgiu de Mario, virou uma outra franquia e voltou pra Mario.
É, e isso daí tudo começou mesmo lá na época do Super Nintendo, né? Tanto com o Donkey Kong Country, a nova franquia, como o Mario Kart do Super Nintendo, que já tinha o Donkey Kong, inclusive era o visual do Donkey Kong antigão, não era nem o do DK, do DKC, né? E inclusive no 64, além dessa parte do Mario Party, do Mario Kart, teve o Paper Mario, que foi o primeiro RPG, assim, realmente bem recebido do Mario, porque tinha tido o Super Mario RPG lá no Super Nintendo, mas é um negócio que ficou meio local também, assim, mais no Japão, que a galera gostava mais de RPG, e no Ocidente não fez tanto sucesso, mas o Paper Mario realmente agradou o pessoal, e aí virou a grande franquia que tá vindo até hoje, né?
E com o GameCube, os avanços acabaram ficando de aperfeiçoar o design do Mario para as massas. O que basicamente o Super Mario Sunshine, que foi o lançamento do Mario pro GameCube, fez, foi tipo, pronto, agora a gente tem tecnologia suficiente para botar o Mario do jeito que a gente imagina ele dentro do jogo. Tipo, o design que a gente tinha no Super Mario Sunshine é basicamente o que a gente tem até os lançamentos mais recentes.
Sim, sim. E no Super Mario Sunshine foi onde foi introduzido alguns personagens novos da franquia também, como o Professor Egad, que foi pra Luigi's Mansion. Inclusive, Luigi's Mansion.
Ah, com certeza.
E também o Bowser Jr., filho do Bowser, que todo mundo ama e fez o povo esquecer dos Koopa Links, que todo mundo odeia. E daí os Koopa Links voltaram por algum motivo.
Eu gosto dos Koopa Links, poxa.
Eu gosto de alguns, não de todos.
Justo, mesma coisa aqui. E foi bom você falar do Luigi's Mansion, que eu tava esquecendo completamente, que foi o primeiro console da Nintendo em muito tempo que, tipo, lançou com o jogo do Luigi ao invés do Mario, como assim? Enfim, depois do GameCube a gente teve os jogos do Mario no Wii, que como o Wii não tinha nenhum avanço gráfico muito grande, acabou ficando, tipo, por a mecânica de você poder mudar a gravidade de planeta pra planeta e a câmera ser meio que fixa. É um jogo que pra algumas pessoas é meio difícil de entrar.
Eu gostei muito do Odyssey, mas eu não consigo jogar Mario Galaxy. Me dá motion sickness absurda. Eu tenho muito problema com jogos FPS. Eu tentei jogar Mario Galaxy, eu fiquei totalmente tonto. E assim, realmente pra mim são os piores jogos da franquia porque eu não consigo jogar. Mas eles são bonitos.
Justo. Entendi. Mas eu acho que foi a primeira vez que eles... Não foi a primeira vez, assim, que eles tentaram dar mais uma história pro Mario com a Rosalina. E é uma história realmente que, tipo, é emocionante. E que mostra, tipo... E além das mecânicas de jogo, tipo, espaço e tudo. E o jogo é lindo. Enfim, eu tenho muita coisa pra falar sobre Mario Kart.
Mais uma vez, o Mario vem pras palmas das nossas mãos com o lançamento do Nintendo DS e, um pouco depois, New Super Mario Bros. Até hoje, um dos jogos mais vendidos do Mario.
Ah, eu joguei bastante, cara, porque Mariozão original, né? Tipo, é o que eu realmente gosto. Quem me conhece sabe que eu amo 2D. Então, pra mim foi tipo o Mario que eu tava esperando desde o 64, que o 64 realmente foi um port bom do 2D pra 3D, tipo, bem visto pra caramba, só que pra mim tava faltando o Mario 2D legal, assim, pra jogar e voltar às raízes, né?
Eu gosto bastante da série New, que foi uma revitalização do Mario 2D, né? Tanto no DS quanto no Wii, porque lançou no Super Mario Bros. Wii também.
Uhum.
É, e foi uma revitalização da franquia, inclusive com a possibilidade de trazer multiplayer de até 4 pessoas, no caso do Wii, é que, nossa, dá pra jogar Mario com 2 pessoas ao mesmo tempo, sem ter que alternar entre uma fase e outra das pessoas. Eu acho que isso foi muito legal, introduzir esse esquema de multiplayer co-op nos jogos principais, porque não tinha antes.
Sim. E daí no 3DS e Wii U, eles viram que o New Super Mario Bros. Wii e o New Super Mario Bros. DS fizeram sucesso e falaram: ah, vamos fazer também mais um jogo pra cada plataforma nova. Vamos fazer um pro 3DS e um pro Wii U. E acabou ficando que, tipo, é mais do mesmo. É como se fosse uma DLC, novas fases, só que rodando na mesma engine com as mesmas features. E, inclusive, tipo, pra uma transição pra um console HD, acabou fazendo a Nintendo parecer muito mal.
É, sim. Eu acho que é válido falar que enquanto os jogos principais da franquia sofreram essa queda na época do 3DS e Wii U, os spin-offs, eles subiram uma alta na qualidade. O Mario Maker surgiu no Wii U, e Mario Kart 8, que junto com Mario Kart Wii é um dos melhores Mario Kart. Então os spin-offs surgiram, teve essa subida na qualidade dos spin-offs.
Acho que, tipo, um dos destaques da série principal acabaram ficando, tipo, também pelo Super Mario 3D Land e Super Mario World, que, tipo, não chegavam a ser jogos no nível de epicidade de um Mario Galaxy e Mario Sunshine, mas ainda assim, tipo, fizeram a base do que seria um Mario 3D daqui pra frente.
Acho que vale a pena notar que, tipo, eles são referências de bom design de jogo 3D até hoje, né, o Land e o World. Então, assim, pra galera que gosta mesmo, assim, do jogo, né, tipo, não tanto de gráfico, não tanto de história, mas gosta, assim, de um jogo legal de jogar, eles foram muito bem recebidos e muito bem vendidos, né. É que, infelizmente ou felizmente, dependendo, a galera liga muito mais pra gráfico, no modo geral, jogador comum, do que realmente um jogo sólido, né? Um jogo bem fechado, bem legal de jogar.
É, e agora, em 2020, vocês sabem, a gente tá completando 35 anos desde aquele Super Mario Bros. De Nintendinho. E muita gente tá falando que pode vir algum remaster pelo meio do ano, pelo final do ano. O que vocês acham? Que jogos vocês acham que seriam muito legal de ver refeito de novo?
Sunshine Galaxy.
Há boatos,
é isso,
né, que eles vão fazer um remake do Mario 64.
Eu espero mesmo que, tipo, eles coloquem o máximo de jogos possíveis, tipo, no Switch, porque a franquia do Super Mario, tipo, fez a vida de muita gente ficar mais legal. Tipo, muitas memórias que as pessoas têm de jogos são com os jogos do Super Mario. Sempre que ele estiver aparecendo, eu acho que vai ter muita gente se divertindo. E o legado que o Super Mario deixa para a indústria dos jogos vai ser imenso por décadas, quem sabe, sei lá, séculos de existência de videogames pelo mundo todo. Bom, infelizmente, a gente vai ficando sem tempo e vamos chegando ao fim do nosso bate-papo.
Obrigado a você, ouvinte, por nos ouvir.
Fique ligado agora para os nossos recadinhos.
Participe dos minicursos remotos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Saiba mais em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Fellowship of the Game.
Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio UFSCar, em radio.ufscar.br.
Além disso, estamos na plataforma de podcasts mais famosas, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. É só procurar por Trás dos Controles no seu app favorito.
Aproveitando também, siga a página dos nossos parceiros e amigos da Ganso, da UFSCar. É GAMSO no Facebook.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. E fique em casa.
você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.